Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Hoje temos romance histórico, lançamentos, dicas de leitura e poesia. Vamos juntos! Antes de abrir um livro de época, muita gente imagina encontrar apenas datas, fatos históricos e personagens distantes. Mas quando a ficção é bem construída, ela faz justamente o contrário. Aproxima o leitor de um passado que ainda ajuda a explicar o Brasil de hoje. E essa é a proposta de O Anteparo, romance de estreia de José Eduardo Leonel, publicado pela editora Labrador. Ambientado em Paraty, entre 1850 e 1860, período em que a cidade fluminense vivia o auge econômico, impulsionado pelos engenhos de açúcar e pelo escoamento do café do Vale do Paraíba, o livro leva o leitor a um Brasil marcado pela escravidão, pelas disputas de poder e por profundas desigualdades sociais. Mais do que reconstruir um cenário histórico, a narrativa investiga os conflitos morais de uma sociedade sustentada pela exploração humana. Sobre essa história, a gente conversa agora com José Eduardo Leonel.
Entrevista.
Leonel, seja muito bem-vindo aqui.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade. Um olá para você, para todo mundo da produção, para os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui, para conversar com você.
Antes da gente começar a falar sobre esse livro, né, faz uma apresentação dele para os nossos ouvintes.
Pois não. Na verdade, o livro é um romance histórico, né, passado na Paraty do século XIX, mais especificamente 1855. Por que eu escolhi esse período? Eu escolhi esse período porque é um período pré-decadência. A partir de 1860, com a construção da rodovia Dom Pedro II, que liga o Rio ao Vale do Paraíba, o café não passa mais por Paraty. E Paraty cai no esquecimento por 100 anos, até o turismo ressuscitar no século XX, né? Mas nessa época Paraty era muito rica e tinha muito conflito entre os usineiros, né? Isso é pesquisa de campo. Eu queria, Anderson, desde o começo, escrever sobre Paraty, porque eu tenho uma ligação pessoal com Paraty. Eu morava perto de Paraty, morava em Lorena, e meu pai tinha um hábito de bater e volta em Paraty só para ver as casas históricas, tudo. Minha avó, que era historiadora, passeava comigo, menino, naquelas ruas de Paraty. Então, assim, quando me veio na cabeça, vou escrever um romance, já tinha escrito um livro de contos, né? Bem, você tem que ser escrito Paraty, isso é uma coisa que eu gosto e que eu conheço bastante, pelo menos as ruas, assim, né? Para tentar imaginar a coisa como era no século XIX. E aí eu fui para pesquisa de campo, e aí, rapaz, aí que eu fiquei louco para escrever mesmo, porque eu encontrei algo que eu jamais imaginava. Eu encontrei um nível de violência inacreditável, assim, no nível de barbárie. Não esperava encontrar isso, e eu me senti na obrigação de contar a minha versão. É o que eu entendi que era a partir do século XIX, sabe? Por isso que o livro, um amigo meu falou: olha, eu gostei, mas tem umas cenas meio violentas. Eu falei: meu amigo, eu peguei leve ainda, não quero espetacularizar a violência, mas assim, eu preciso passar esse espanto meu, né? Eu preciso tentar passar de alguma forma. Não é um livro de uma história, mas é uma ficção histórica baseada, é bem provável que tudo aquilo possa uma vez ter ocorrido, né?
E quando é que surgiu a primeira, assim, momento que você, a partir disso tudo aí que você comentou com a gente, disse: agora sim, eu vou sentar e começar a escrever?
Eu passei, né? Eu lancei o livro de contos em 2018. E estava já pensando em vários projetos, escrever sobre Palmares, escrever sobre Revolta da Cabanagem. Eu tenho fascínio para a história, né? Não preciso dizer, né? Eu, tudo uhum. Que eu escrevo é sobre a história. Meu pai era professor de história, meu tio era professor de história e minha avó era professor de história. Muito conhecido na minha cidade, eu sou de Lorena, né, perto de Aparecida, aqui em São Paulo mesmo, né? Pertinho de Paraty, uma hora e meia de Paraty. E pela estrada Paraty. E me veio essa ideia, porque eu naturalmente, andando por aquelas ruas, você tem que transportado para o século XIX, né?
Uhum.
E eu tive isso aí, eu tentei outros temas, mas sabe quando não pega, não desenvolve? Eu pegava. Em Paraty não, eu comecei a falar de Paraty, comecei a falar de um monte de coisa, tinha muitas ideias. Não, é aqui que eu paro, né? Tem um autor. Que ele, embora faça parte da Academia Brasileira de Letras, tudo, ele é muito questionado, pessoal, que é o Paulo Coelho. Mas a gente aprende, eu não vou entrar no mérito aqui se ele é bom escritor, mas eu acho que, melhor adiante, eu acho que ele é um bom escritor, embora todos o detratem, né? Uhum. Mas ele, pelo menos, é um conselho, você tem que saber ouvir das pessoas, né? E ele me deu dois conselhos que eu marquei muito. Primeiro deles, o mais importante, é o seguinte: você vai escrever seu primeiro livro, escreva sobre alguma coisa que já ronda a sua cabeça. Para ti, está sempre aqui, você entendeu? Quando você vê as coisas quando menino, né, Anderson, é diferente de quando você vê quando adulto, aquilo marca de uma maneira profunda, né? Aquelas pedras lá, eu já sei lá, perdi quantas vezes, eu contei 11, acho que saí na fila, mas deve ter sido muito mais se contar a infância, muito mais. Então eu segui o conselho dele, escrevi, não, vou escrever alguma coisa que vem na minha cabeça sem parar, que é Paraty. E depois eu fui fazer pesquisa de campo, aí que eu quis mais ainda, né? Porque eu vi que era um negócio bem diferente. O pessoal fala de patriarcado, de machismo, de relação de poder, mas era uma coisa brutal, sabe? A concentração de poder. E posso te falar, contar o conflito? Rapidinho, o conflito do central do livro?
Isso, por favor. Dê um pouquinho, fala um pouquinho da trama e do Davi Gotardo.
Exato, o Davi Gotardo é o personagem do livro. Cada um tem seu estilo, eu não estou querendo dizer que os outros fazem, mas eu acho que você tem que construir bons personagens. E daí segue uma narração que eu gosto que seja, quero que seja simples. O Davi Gotardo é o personagem principal, indubitavelmente, desde o começo, né? Ele é oficialmente filho do maior senhor de engenho, que para ti é um homem poderosíssimo e muito cruel. E ele é filho, por que eu falei oficialmente? Porque na verdade ele é fruto de um relacionamento adúltero entre a mulher desse senhor de engenho e um escravizado. Então, quando ele nasce pardo, certo? E o pai adotou a seguinte postura, a da negação. Quando ele tinha muito poder, ele falou, não, ele é branco. E aí, quem não dizer que ele é branco? Inclusive, tem um capítulo sobre sumiço de crianças lá que eu explico bem isso aí. Ele meio que fala assim, não, é meu herdeiro, acabou. Só que é lógico, eu odeio o menino, né? Odeio o menino, mas ele morre abruptamente e deixa tudo pro Davi Gotardo. Então, aquele Davi Gotardo, que é o único dos senhores de engenhos, que é pardo, e que todo mundo sabe, assim, aquela verdade que todo mundo conhece, né? Que ele é filho de escravizado. Ele passa a ser o senhor de engenho mais poderoso, mais rico, herdando até os contatos na capital de Paraty. Agora você faz uma ideia, os outros senhores de engenho não vão engolir muito bem essa ideia. Esse é o conflito central, né? Porque ele nasce para liderar, a condição econômica dele é de liderar as negociações contra as cidades, enfim, de liderar os outros usineiros. Só que evidentemente eles não querem ser liderados por um filho de escravizado, né? Essa é a tensão. E ao mesmo tempo, o Davi Gotardo é uma pessoa com uma personalidade muito marcante. Geralmente quando a gente fala personalidade marcante no dia a dia, não sei se você já notou, quando alguém é muito nervoso, destemperado, a gente fala, não, então é personalidade forte. Não é forte nada, é sem educação, né? Não sabe se controlar. Então quando eu falo personalidade marcante, não é que ele é bravo, né? Não. Ele tem características de personalidade assim, obsessivas, e ele tem um plano radical em se transformar na pessoa mais poderosa de partir, assim como o pai, ou mais. Então você vê, isso não pode dar certo. Todos os outros não gostam dele. Ele não só não quer ficar no lugar dele, ele quer reassumir o lugar do pai e ter mais poder ainda que o pai. Ah, então isso vai dar um conflito. E ocorreram conflitos similares. Lógico, é uma ficção, né? Não aconteceu exatamente assim na história Paraty. Mas aconteceram muitas coisas parecidas. Disputas entre senhores de engenho, porque o dinheiro rolava muito nessa época, né? E o Davi Gotardo é essa personalidade complexa. Quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é alforrear os escravos e contratar como assalariados, certo? Então ele é deusado pelas pessoas, tudo. Mas eu tenho que dar um spoiler, um pequeniníssimo spoiler. Eu já aviso que o Davi Gotardo não é um herói, você entendeu? Então eu jogo essa primeira impressão pro leitor realmente falar, ah, nossa, ele é um personagem complexo, muitas ambições, ele não tem muitos limites morais, não. Então, assim, eu não sei se ele é um herói ou um anti-herói, eu decidi ainda, eu deixo pro leitor decidir, sabe? Eu tenho esse estilo, Anderson. Eu gosto de narrar as coisas, as cenas, né? E não fazer muita análise moral. Deixar pro... Eu não sou imoral, mas eu acho que o escritor tem que ser, de uma certa maneira, amoral. Deixar o leitor julgar, né? É o espaço do leitor.
Muito bem. E como é que foi trabalhar a complexidade do Davi dentro dessa realidade que você descreveu?
Olha, a gente tem sempre a tendência de julgar o passado de acordo com o presente, né? Então, um escritor que chama François Artaud, ele fala isso. Isso aí traz alguns problemas, né? A gente não consegue entender muito bem isso. Eu mergulhei, não só na história de Paraty, mas na história do Brasil, século XIX, a fundo, sabe? Li duas biografias do Dom Pedro I, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Uma delas do Otávio Tarquínia de Souza, que é maravilhosa, muito bem escrita. Eu li umas duas, três vezes ela. E não se tem uma tolerância à ambiguidade hoje em dia. A adaptação hedônica, quer dizer, o nível de prazer exigido hoje na sociedade é muito grande. A gente tende a querer contar o passado com as novas lentes de agora. Uhum. Né? O que, que eu tentei fazer? Eu tentei fazer um processo de imersão. Quis colocar as pessoas lá. Falou, olha, vocês acham que... Não é que essas estruturas ainda permaneçam. Pelo amor de Deus, existe. O racismo estrutural está aí. O machismo está aí. Que digam os feminicídios que têm ocorrido todo dia. É uma coisa bárbara. É um absurdo. Está tudo aí. Mas assim, o que eu quero dizer é que no século XIX é inacreditável. Mas é muito pior. A taxa de homicídios em Paraty era semelhante à do século XIV, que é considerado por um psicólogo canadense, Steven Pinker, como o século mais violento da história. Você tem uma ideia, né? Então, hoje, a taxa do Brasil é por redor de 20, da Inglaterra por redor de 2, uhum. Na guerra da Ucrânia, com guerra, é 230, e o Paraty chegava perto de 100, 200. Ou seja, quase a guerra da Ucrânia hoje, sem guerra. O Estado sentava em guerra, mas a taxa de homicídio era quase a da guerra da Ucrânia de hoje. Era a taxa do século XIV, 1300. Então as pessoas, eu fazia ideia, entendeu? Até a pesquisa de campo. É, por isso que eu acho importante a pesquisa de campo. Ainda tem muita coisa que não está na internet, muita. Uhum. Me mostrou isso, me mostrou uma violência assim. Eu acho que os assírios faziam isso, os hunos, há 4 mil ou 2 mil anos atrás. É uma coisa, sabe, que me chocou muito. Então às vezes as pessoas pegam, leem o primeiro capítulo e falam, poxa vida, mas para que toda a violência? Não estou achando violência, eu só estou narrando o que a percepção. Talvez eu esteja errado, mas eu li bastante, eu tive tanto, viu, Anderson, para uhum. fazer a obra, para ter uma noção, sabe? Fazer imersão. Eu fui várias vezes em Paraty, até um amigo meu disse que agora é perigoso. Esperei todo mundo dormir lá para 3h30 da manhã, eu pegava um caderninho e saía pra, anotando as ruas, os locais, onde aconteceram os combates, né? Embora minha avó já tivesse ensinado isso para mim há 40 anos atrás, né? Então,
Leonel, além do romance histórico, o livro incorpora também elementos de suspense, terror e ocultismo. Como é que nasceu a ideia de misturar todos esses gêneros e como é que ele contribuiu para você contar essa história?
Olha, muito legal a sua pergunta, porque o que acontece? Quando se fala em ritual satânico, em magia das sombras, o que vem à toa geralmente são religiões africanas, né? Isso é um certo preconceito, né? Até porque o conceito de Exu é muito mais complexo que o diabo cristão. Enfim, eu não vou entrar nessa área. Porque, eu só estou falando isso por quê? Porque, por incrível que possa parecer, quando o senhor de engenho voltou da Inglaterra, lá pela década de 30 do século XIX, com umas ideias reviver de redemônios, a partir de um suposto livro mágico. Isso existiu, isso ocorreu. Na verdade, vou ser bem franco com você, na prática, o que esse rapaz queria mais era fazer sessões de bacanal, aproveitando-se do ritual satânico, sabe? Era meio farra. Mas a vantagem de ser um ficcionista é isso, né? O meu livro se passa em 1855, onde realmente ocorriam as guerras internas entre os ingleses. Eu não preciso dizer que eu posso reunir os fatos num ano só. Então eu puxei da década de 30 para a década de 50, o século XIX. Né? Porque realmente ocorreu. Realmente ocorreu. E agora, eu também não. Se você perceber bem, depois de ler a obra, Anderson, eu também não dou uma palavra sobre o sobrenatural. Se eu acredito naquilo, se eu não acredito. Eu procuro ao máximo não dar minha opinião. Eu quero que o leitor dê opinião, tenha a opinião dele, lendo, né?
Muito bem, então. José Leonel, obrigado pela participação aqui no Autores Livros. Parabéns pelo livro, parabéns pela história e até uma próxima oportunidade.
Anderson, foi uma alegria e fico honrado mesmo, viu, por você ter me dado essa oportunidade de falar do meu trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe aí e um abraço para toda a audiência e para o pessoal da produção também.
Essa foi a conversa com o escritor José Eduardo Leonel sobre o romance O Anteparo. Publicado pela editora Labrador, você encontra esse livro nas livrarias e portais da internet. Se quiser saber mais sobre o trabalho do Leonel, acesse seu perfil no Instagram, anota aí, @leoneljoseeduardo, tudo junto. Já imaginou transformar uma experiência difícil em uma nova forma de enxergar a vida? É isso que a cantora e palestrante Giovanna Andrel faz em Propósito Encanta, uma jornada de reconexão, intenção e resultado, publicado pela DVS Editora. Musicista há mais de 20 anos, Giovanna teve a vida transformada em 2014, quando recebeu o diagnóstico de perda progressiva de audição. A experiência mudou sua relação com a música e também fez ela repensar seus planos, prioridades e principalmente seu propósito de vida. Mas esse livro não é apenas a história de uma superação. Giovanna propõe algo diferente. Ela propõe olhar para as mudanças, abrir mão da necessidade de controlar tudo e descobrir novos caminhos quando a vida sai do roteiro. Com uma linguagem leve e próxima, ela fala sobre falta de tempo, excesso de estímulos, redes sociais e o famoso FOMO, aquele medo de estar perdendo alguma coisa enquanto todo mundo parece estar vivendo mais do que a gente. A autora também lembra que tentar fazer tudo ao mesmo tempo pode ser uma armadilha. Afinal, nossa atenção tem limites. Por isso, o livro propõe mais presença, intenção e consciência nas escolhas do dia a dia. Mesmo com a perda auditiva, Giovanna continuou cantando e chegou a se apresentar em grandes palcos como o Rock in Rio. Hoje, ela também usa a vibração dos sons para se orientar durante as apresentações. O próprio título já traz uma ideia interessante. Encantar vem da expressão cantar dentro. Para Giovanna, ter propósito é manter viva essa música interior, mesmo quando o mundo ao redor parece desafinado. Propósito Encanta é uma dica para quem sente que está vivendo no piloto automático e quer parar um pouco para pensar no que realmente importa. Uma leitura para desacelerar, se reconectar e, quem sabe, voltar a ouvir a própria vida com muito, muito mais atenção. O destaque agora é um livro que nos convida a enxergar os seres humanos pelos olhos de um cachorro. O Velho e o Cão, de Fernando Machado, publicado pela editora Labrador. Narrado por Brown, um cão que observa o mundo ao seu redor com sensibilidade e instinto, esse romance apresenta uma perspectiva original e emocionante sobre temas profundamente humanos como pertencimento, abandono, afeto, lealdade e coragem. Ao inverter a lógica tradicional das histórias em que os animais são observados pelos homens, Fernando Machado cria aqui uma narrativa capaz de provocar reflexão e despertar empatia. A jornada de Brown é marcada por experiências difíceis. Entre mudanças de lar, relações instáveis e momentos de sofrimento, ele busca compreender os humanos e busca também encontrar seu lugar no mundo. O que poderia ser apenas mais uma história sobre um cachorro transforma-se em uma poderosa metáfora sobre a condição humana. Afinal, enquanto as pessoas costumam complicar sentimentos e buscar explicações para tudo, Brown vive guiado por algo muito mais simples e essencial: o sentir. Um dos grandes méritos do livro está justamente nessa voz narrativa. A gente passa a perceber gestos, silêncios e pequenas demonstrações de afeto por uma ótica diferente, descobrindo que são os detalhes cotidianos que sustentam os vínculos mais importantes da vida. A escrita fluida e sensível torna a leitura envolvente, equilibrando momentos de emoção, reflexão e ternura. O Fernando Machado conta mais desse livro para a gente.
O livro acompanha uma relação direta construída no cotidiano, na presença e na fidelidade silenciosa entre os dois. A escolha do cão como narrador me levou a escrever de outro modo. Em vez de explicar, passei a escutar. Em vez de humanizar o animal, procurei preservar sua natureza própria. Uma percepção guiada pelo instinto, pelo faro, pelo medo, pela fome, pelo reconhecimento e pela permanência. O Velho e o Cão nasce da relação direta entre um velho e seu cachorro. A narrativa não se apoia em uma família humana, nem em grupos de personagens como pano de fundo. Do início ao fim, acompanha a ligação essencial entre os dois. Um homem marcado pelo tempo e um cão que aprende a reconhecer a casa, voz e presença. Antes de chegar ao velho, porém, esse cão já viveu outra história. Na primeira adoção, recebe primeiro o nome de Totó e, depois de conhecer Dalila, passa a ser chamado de Sansão. Na segunda adoção, já como Brown, ele não é um animal que acompanha o velho. Revela outras formas de atenção. Ele observa, espera, recolhe os sinais. Percebe o cheiro da casa, o tom da voz, os passos no corredor, os gestos pequenos e os silêncios que antecedem cada movimento. O velho imagina cuidar do cão, mas a narrativa mostra que também é observado por ele. Para alcançar essa voz, precisei me aproximar da percepção do cachorro sem impor a ele minha lógica humana. Brawl aprende palavras humanas pela convivência, mas continua percebendo a vida por outros sentidos, pelo faro, pelo corpo, pela fome, pelo medo e pela confiança que nasce dos gestos repetidos. A segunda adoção ganha força porque traz consigo a memória da primeira. Antes de encontrar o velho, o cão conhece um lar desordenado, sem um dono exclusivo que acalme sua insegurança. Ainda chamado de Totó, vive entre presenças instáveis, afetos incompletos e uma angústia ainda sem nome. É desse tempo que Dalila, uma cachorra inteligente e engraçada, ensina a ele uma forma de aproximação. Escolher alguém, insistir na presença e conquistar uma companhia humana. Por algum tempo, essa escolha pareceu fornecer abrigo com a Sansão, mas o lar não se sustenta. A família se desfaz e o cão é levado a um passeio sem volta. Privado da coleira que o identifica, acaba amarrado a uma árvore, junto a um conhecido santuário, entregue ao abandono e ao medo. É desse ponto que começa a segunda vida.
Com 175 páginas, O Velho Cão, publicado pela Labrador, é uma leitura que toca especialmente quem convive ou já conviveu com animais de estimação, mas sua mensagem vai muito além dessa experiência. Disponível nas livrarias e portais da internet, na versão impressa e também na digital. E chegou a hora da poesia do Entre Linhas, hoje dedicado ao poeta Celso Borges.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo a mais um Entre Linhas.
Obrigado, Anderson. Sempre uma alegria falar de poesia com você.
E a gente vai falar hoje de um grande poeta, né? Da literatura brasileira.
É o poeta maranhense Celso Borges.
E de um livro que já é um verdadeiro poema no título, né?
É, sim, exatamente. Uma flor é uma flor é uma flor é uma floresta. Esse livro é muito interessante. Primeiro, o Celso, ele fez autopublicação, né? Muita gente faz isso com poesia, nem toda editora quer publicar. Então ele preferiu ele mesmo publicar. Mas é um livro tão maravilhoso, porque ele pega a cosmogonia Yanomami e faz uma celebração da cultura desses indígenas e também da nossa própria natureza.
Então fala um pouquinho aí desse livro.
O Celso, ele se inspirou, na verdade, para fazer esse livro, na obra A Queda do Céu, Palavra de um Xamã Yanomami. Essa obra foi organizada pelo antropólogo francês Bruce Albert, a partir de depoimentos de um indígena chamado Davi Kopenawa. Então ele vai pegando vários elementos da cultura Yanomami e ele vai resgatando essa cultura, falando da religiosidade deles, falando da relação deles com a floresta, com a proteção das nossas matas, dos nossos rios.
Então vamos para o primeiro poema.
Vamos lá, se chama Aprendizagem. Só para explicar para você que está ouvindo em casa, e para você também, Anderson, vai ter uma expressão chamada chapiri. Chapiri são os encantados, os espíritos dos Yanomami antigos, que protegem a comunidade, tá? Então, quando vocês ouvirem, já sabem. Aprendizagem. Os chapiri, quando desceram pela primeira vez, senti medo. A floresta ficou rodopiando em torno de mim, troncos tremendo no tutano das células, sólidos terremotos internos, solidão cheia de transe e barulho, e a luz explodindo no estrondo, penugem branca, cintilante, o fim das sombras. Eu via tudo de cima. Os espíritos das árvores do pó arrancaram meus sopros e foram embora. Pensamento preso no esquecimento, pele no chão, língua trocada, garganta de outras guerras, berros nos jarros de outras plantas. Os chapiri, eu mesmo tinha me tornado um deles.
Então ele vai trabalhar essa questão ecológica no livro, mas não só isso, né? Ele vai além.
Ele vai na cosmogonia, na própria fé. Aqui nesse poema, você vê ele falando claramente de um ritual xamânico em que o espírito de um chapiri, né, um espírito passado, está, na verdade, incorporando nele. Então, ele passa a conviver com esse espírito que protege a comunidade Yanomami, né? Dentro da poesia, você vai percebendo exatamente essa descrição da incorporação. Uma coisa que a gente liga muito às religiões de matriz africana, mas que tem também em religiões indígenas.
E ele também faz experimentação de linguagem.
Bastante. Aliás, esse livro aqui é uma aula de linguagem indígena Yanomami. Você aprende muitos termos, você vai descobrindo... Algumas expressões, ele faz questão de colocar nos versos expressões específicas dos Yanomami. Por exemplo, a gente falou do chapiri, mas se você falar Omama, na mitologia Yanomami, é o criador da floresta, dos seres humanos e dos animais. E fala também de bichos específicos do norte, como, por exemplo, os mutuns, que são aves de grande porte, que a gente conhece de nome, mas que os Yanomami conhecem muito bem de perto.
E o segundo poema?
O segundo poema é mais curtinho, tá? E é também muito bonito, por sinal. O segundo poema se chama From the Beginning. Chego à floresta pela poesia. Por isso subo sem fim. Por isso caio em mim. Por isso não desabo. Por isso me desavim. Aprendendo a desenhar letras e palavras em pele de papel, desatando o nó da garganta.
Muito bom. Esse livro foi publicado após a morte dele, né?
Exatamente, exatamente. E assim, o livro você pode tentar encontrar online. É a maior chance de conseguir uma cópia. Eu quis trazer porque, além de celebrar uma cultura indígena distante, é uma belíssima obra. E uma bela edição também, caprichada.
Esse livro foi publicado?
É autopublicação. O Celso publicou com recursos próprios, né? E todos os direitos foram reservados ao Instituto Palavra Acesa.
Muito bem, então. Hermes, obrigado por trazer esse livro hoje e até a próxima.
Até a próxima, Anderson. Um abraço.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial com os destaques dessa edição. E se você quiser mais dicas de leitura, lançamentos e notícias do mundo editorial, convido você a visitar o meu perfil literário, @litera.livros. Lá tem muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Teles, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.